Temos agora ao telefone o presidente de uma associação do setor ligada ao transporte escolar, a Associação Rodoviária de Transportes Pesados de Passageiros, Rui Pinto Lopes. Muito bom dia.
Bom dia.
Que impacto é que isto pode ter, esta subida dos preços pode ter para o setor? Pode comprometer o transporte escolar, por exemplo?
Exato, definitivamente. Repara, os concursos para o transporte escolar foram levados a cabo em junho, maio, junho, para este ano letivo. Na altura registávamos preços inferiores a mais de 20 cêntimos. Com esta escalada incompreensível, porque não acompanha definitivamente o aumento do crudo e, portanto, está via impostos inflacionada, é impossível as empresas continuarem a trabalhar. Neste momento temos empresas que pagam para trabalhar, o que não pode acontecer num mercado normal, numa situação normal de mercado. Isto é inconcebível. Os contratos com o Estado não prevêem aumento do custo durante a duração do transporte, do contrato em si, e, portanto, torna difícil continuarmos a executar o transporte escolar, o transporte turístico, todo o que diz respeito ao transporte de passageiros privados. Nós não somos empresas públicas, não temos apoios de milhões, como tem a TAP, como tem a CP, como tem a Carris, como tem o SCP, tudo o que são empresas públicas. Nós não temos isso, nós vivemos daquilo que nos pagam para trabalharmos, pelo preço de mercado, e o que nos vai obrigar das duas uma: ou vamos ter que parar, ou vamos ter que aumentar o valor do transporte aos portugueses.
E perante essa situação que está a dizer, Rui Pinto Lopes, há o risco de algumas destas empresas poderem ir à falência?
É um risco, claro. Aliás, não é só no setor dos autocarros, que represento, é também no setor dos caminhões, no setor dos táxis. Tudo o que são transportes que dependem, portanto, destes valores exorbitantes dos combustíveis, naturalmente que estão ameaçadas, e vamos ter, com toda a certeza, falências. Para Portugal, é um país que tem um dos mais baixas economias da União Europeia, em termos de produto interno bruto, em termos de salário médio. Mas temos, por outro lado, um dos mais altos níveis de preço de combustíveis, de impostos, ou seja, somos um país com menos posses que quer viver ao nível dos países mais ricos, pela via não da produção ou da produtividade ou de investir na população e no país, mas sim por uma via que não pensamos não ser a mais correta, uma via de impostos e de aumento exorbitante dos custos de produção, dos custos de vida.
Perante isto, o que é que pode ser feito nesta altura? Este aumento dos combustíveis é um aumento global, não está só a afetar Portugal. O que é que pode ser feito?
É global, não está a afetar só Portugal, mas está a afetar Portugal numa percentagem superior à média, ou bastante superior à média. Repare, quando tivemos a crise dos combustíveis há uns anos, em que o gasóleo atingiu cerca de 1,5€ e a gasolina cerca de 1,90€, o preço do crudo estava nos 120, 130 dólares por barril. Neste momento está pouco mais de 80 dólares, não chega aos 90. Portanto, o que quer dizer que não se pode justificar só pelo aumento global dos custos de produção dos combustíveis. 60% de cada litro de combustível que coloca na sua viatura são impostos. Portanto, sobram 40% para comprar crudo, para o refinar, para o distribuir, para chegar aos depósitos das nossas viaturas. E, portanto, é inconcebível que um bem custe 40% para produzir e para colocar ao serviço das populações e tenha 60% de impostos. Isto não é justificável. E, portanto, tudo tem que mudar. Tem que mudar este paradigma, temos que repensar a situação. Uma questão que se pode levantar na nossa cabeça, então vamos todos para o elétrico. Sim e não. Sim, será necessário com uma questão de sustentabilidade, de ambiente, e nós estamos de acordo com isso. Não, porque, não neste momento e para o nosso setor específico, é porque não existem viaturas, não existem autocarros com autonomia suficiente para o trabalho. Ou seja, é possível ter um autocarro urbano elétrico que custa 2,5 vezes mais que um autocarro normal, ou seja, custa 500 000 euros, tem uma autonomia de rondar os 300 km, mas se esse mesmo autocarro for um autocarro de turismo, transporte escolar que faz vias rápidas, autoestradas, estradas normais, não anda só dentro da cidade, porque não existe só Porto e Lisboa no país, existe todo um país para ser transportado, essas viaturas têm uma autonomia de cerca de 150 km. Repare, um expresso, vamos dar aqui um exemplo prático, um expresso Porto-Lisboa tem que fazer 150 km, parar 8 horas para reabastecer o veículo de energia, porque um autocarro demora muitas horas a ser reabastecido, e depois 150 quilómetros para chegar ao Porto, ou seja, tem que fazer em duas etapas e demora um dia. Eu não sei se isto é a solução, portanto, não é na prática, também não é para os caminhões.
E de facto não é alternativa para este setor. Rui Pinto Lopes, muito rapidamente, se nada for feito, até quando é que estas empresas podem garantir a continuação do transporte escolar?
É expectável que seja feito um esforço gigantesco por parte dos empresários das empresas para manterem a elaboração até ao final deste período, ou seja, até ao final do ano.
Até ao final do ano letivo ou até ao final de 2021?
Até ao final de 2021, até ao final deste período, deste primeiro período. Sim. Do ano letivo, mas não conseguimos imaginar capacidade financeira de todas as empresas para continuarem a elaborar em janeiro com o transporte escolar, com outros tipos de serviços que estão contratados, os transportes das empresas, os transportes para o trabalho e, portanto, de toda a população. Não prevemos que seja possível se nada for feito. Ou seja, o que é necessário neste momento? É necessário haver uma diferenciação positiva para quem distribui mercadorias, para quem transporta pessoas, para que possam ser efetivamente retirados dos carros, dos particulares da estrada, para que a pegada ecológica seja menor. E para isso, as empresas de transportes precisam forçosamente de um gasóleo profissional que os autocarros não têm, e esse gasóleo tem que baixar significativamente os nossos custos para que possamos continuar a operar da forma que estamos, ou seja, no mínimo 30 a 40 cêntimos têm que ser retirados, senão não compensa.